seu coração, pois neste momento Deus irá falar comigo e com você. Vamos dar uma pausa para a palavra de Deus.
Muito bem, a paz do Senhor a todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Então, eu convido a meditar em Salmos número 42. Salmo número 42. A alma nela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o meu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. A alma tem um anelo constante em servir a Deus. É maravilhoso demais estar na casa de Deus. É bom estar na presença de Deus, poder adorar e glorificar a Deus. É um lugar onde nos escondemos, onde somos acolhidos pela presença de Deus. É o melhor lugar. É estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus e também ter Ele em nossa casa, em nossa vida, é uma alegria constante. E esse anelo precisa estar constantemente em nosso coração. Anelo é prazer, é alegria, é satisfação de ter a presença de Deus conosco, em nossa casa, fazendo parte de nossa vida, de nossa família. Nós mantendo esse contato especial com Deus, mantendo essa vontade, esse desejo, esse anelo de estar sempre no templo de Deus, na casa de Deus. Casa de Deus, hospital do milagre. Casa de Deus, casa de oração, casa de adoração, casa de restauração. Na casa do Pai tem recurso. Na casa de Deus tem alimento. Na casa de Deus, aonde reunimos para adorar a Deus, para abrir o nosso coração para Deus, para prestar nossa adoração a Deus, é um anelo constante. Aqui o salmista estava com esse anelo, estava com a alma angustiada, porque provavelmente ele não estava tendo oportunidade de estar na casa de Deus. Estava ansioso. O anelo era tão grande que ele estava ansioso. E mesmo assim mesmo ele perguntava: quando vou entrar na casa de Deus? Quando vou me apresentar novamente perante a Deus? Ele queria estar todos os dias. Talvez ele, naquele dia, não podia estar. E estava com saudade, estava com anelo. Nós temos que sentir isso em nosso coração, saudade. A nossa alma, ela sempre está com saudade. Porque é um anelo, é uma ligação constante. Isso é bom demais. Sentir saudade de estar na presença de Deus. De ter a presença de Deus em nossa vida. Isso é algo maravilhoso. É uma ansiedade grande, é um desejo. Isso é tão bom. É bom render graça ao Senhor. É bom estar na casa de Deus. Também ser casa de habitação a Deus. Porque nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada. Ele ceia em nosso coração e nossa vida. E nós ceamos com Ele também. Nós sentimos alegria, sentimos prazer de servir a esse Deus. E é maravilhoso demais. O salmista estava sentindo esse desejo. Daí ele, nesse momento que ele sentiu esse desejo, ele se lembrou. Eu estava ali com a multidão. Eu estava com essa multidão que serve a Deus constantemente. E eu lembro muito bem disto. E com voz de alegria, e com voz de júbilo, isso me deixa mais tranquilo. A alma estava angustiada naquele momento, mas ao mesmo tempo ele se lembrava. Quando ele estava ali na casa com aquelas pessoas e adorando ao Senhor, com aquela multidão de pessoas. Mas tem momento que estamos sozinhos, mas nunca estamos sós. Sabemos e temos certeza que Deus jamais deixa os seus filhos desamparados. E nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Esse desejo que brota em nosso coração é o Espírito Santo ali, fervendo em nosso coração. É como um rio que transborda esse desejo de estar na presença de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O desejo do adorador é estar na casa de Deus, é adorar a Deus, é prestar seu culto, sua gratidão, render graças ao Senhor. Esse é o adorador de Deus. Esse é o anelo da alma do adorador. Ele não sossega enquanto não está na presença de Deus adorando. E a alma aqui do salmista estava com essa falta de sossego. Não estava tranquilo. Estava anelando. Estava abatido. Ele pergunta, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvará na salvação da presença de Deus. Aqui é o Espírito Santo de Deus falando no coração do salmista. Por que está abatida? Ele está perguntando para você, para mim, por que você está tão abatido, tão angustiado? Por que está tão perturbado teu coração? Espere em Deus. Confia nele, pois ainda você vai estar louvando a Deus na casa de Deus, na presença de Deus. Se nós continuarmos aqui no 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, porque lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermão, e desde o pequeno monte. Ele estava muito angustiado, mesmo que ele estava lembrando das coisas que Deus já tinha feito. Ele estava sentindo como se estivesse num abismo profundo. e senti que estava se afogando. Mas mesmo assim ele estava crendo em Deus, que Deus ia socorrer. Versículo 7. Um abismo chamou outro abismo. Ao ruído das tuas cataduras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia sua misericórdia, de noite sua canção estará comigo. A oração a Deus da minha vida. Mesmo se sentindo num abismo, ainda ele estava orando a Deus. Estava cantando louvores ao Senhor. Mesmo se sentindo tão oprimido, ele estava adorando a Deus. Estava orando a Deus. Estava se colocando e buscando a presença de Deus. Coisa maravilhosa. Mesmo na angústia, mesmo no desespero, nós sabemos que encontramos força buscando a presença de Deus. E sabemos que Deus nos ouve e nos atende. E o Espírito Santo de Deus nos abraça e nos conforta. Aí a gente sente que a presença de Deus está com a gente mesmo. Mesmo não sendo muitas vezes merecedor das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Mesmo sendo beneficiados por Deus muitas vezes. Recebemos livramentos, as portas se abrem, somos restaurados, nossas orações são atendidas. E a presença de Deus vem sobre nós. Deus é tão misericordioso em atender a cada um de nós e atender, ouvir a nossa oração. E ajudar nós em nossas necessidades. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Aqueles que são sinceros. Que realmente se, né, abre o seu coração para Deus. E realmente se arrepende dos seus pecados. Realmente mostram para Deus que são dependentes, que realmente são falhos, são pecadores. Deus não resiste. Deus resiste àquele que é soberbo. Aqueles que acham que não precisam se arrepender. Que não tem pecado, que não tem falha, que, né, esse tipo de pessoa Deus resiste. Mas aquele que se quebranta, que se arrepende do erro, do pecado que cometeu, que está ali se desmanchando, chorando, angustiado, com a sua alma batida. Deus não resiste esse clamor, essa oração. E Deus manda uma brisa suave. E começa a apaziguar a tempestade que atinge o coração, a alma. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhar, a errar. E não temos como não errar, mas sabemos que temos um advogado, que é Jesus Cristo. Ele é nosso advogado, ele nos entende. Ele roga ao Pai. Ele intercede por nós. Temos um consolador conosco, aqui na terra. E tem Jesus, que é nosso advogado. Imagine o quanto Deus os ama. Ama nós. Mesmo nós errando, a gente pede perdão e somos justificados por Jesus. Somos justificados pelo seu sangue. Somos perdoados de nossos pecados. Muitas vezes ele cura nossas enfermidades. Ele nos concede vitória em muitas situações, mesmo não sendo merecedores. Imagine só quantos benefícios nós temos sem merecer. Não somos nada sem a presença de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para Deus olhar para nós e atender nossas orações? se nós continuar aqui. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Pensa, Deus nos cerca diariamente com sua misericórdia. E de noite Deus está ali para ouvir nossa oração. Ele continua. De noite a canção estará comigo e a oração a Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando o dia me dizem, onde está o teu Deus? Ele estava sendo afrontado pelos inimigos. Eles estavam zombando do salmista aqui. Muitas vezes nos sentimos afrontados, né? Porque às vezes estamos doentes. E algumas pessoas vão dizer, você foi esquecido por Deus. Você está doente e Deus nem se lembra de você e você não é curado dessa doença. Onde está o teu Deus? Fizeram isso com o Jó, né? Você está doente porque você pecou. Cadê o seu Deus? E você se acha justo ainda? Foi isso que os amigos de Jó falaram, né? Os três amigos de Jó, acusando, diziam-se que era amigo. E não eram inimigos, né? E aqui ele está falando dos inimigos. Pessoas que têm você como inimigo. E você não tem essas pessoas como teu inimigo. Apesar deles te perseguir, te afrontar, zombar, debochar, fazer caso da sua vida, do teu sofrimento, da tua dor, da tua angústia, da tua enfermidade. Você não tem essas pessoas como inimigo, mas elas se têm como inimigo deles. Isso é muito triste. Mas o bom é que você não tem essas pessoas como teus inimigos. Jesus falou para nós orar pelos nossos inimigos, para nós amar aqueles que nos odeiam. Orar pelos aqueles que nos perseguem. Às vezes, sem motivo nenhum, persegue você. É perseguidor. Ele te acusa, te afronta, te debocha da sua vida. Porque, infelizmente, está fora da direção de Deus, né? O salmista tinha essa experiência porque o Saul perseguia ele. Imagine só. E ele admirava muito o Saul, tinha respeito. Tinha ele como ungido de Deus e nunca teve ele como inimigo. Saul tinha Davi como inimigo dele. Ele queria matar, porque ele era inimigo dele. Que Davi para ele era uma afronta. Estava incomodando, e aquilo que estava incomodando ele queria eliminar da sua vida. Porque aquilo ali, né, se ele estava assim tão assim, sendo exaltado pelo povo, ele tinha medo de o povo tirar ele do trono, ali ele perdeu o trono por causa de Davi. Porque ele sabia que ele foi rejeitado por Deus. E estava com medo de alguém arrancar ele a força ali, Davi, e tomar o reinado. Era esse pensamento que Saul tinha de Davi. Por isso que ele queria matar Davi, de uma vez por todas. Porque o povo respeitava Davi. Imagine só. A gente não pode ter esse pensamento em nossa mente, né? A ponto de, né, querer que essa pessoa saia do nosso caminho, porque parece que está atrapalhando, e as coisas não são assim, né? Paulo falava muitas vezes com a igreja, né, que estava brigando entre si, querendo, né, brigar né, um com os outros, e Paulo falou, eu tô muito triste com vocês, porque vocês estão brigando entre si por causa disso, por causa daquilo, né, mas um é que planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele falou, não fique brigando por causa dessas coisas, porque tem muitos dons. Os dons do Espírito Santo. Vão orar a Deus, que Deus vai dar dons para cada um de vocês. Uns Deus levanta como apóstolos, como pregadores, como... Deus também dá dons de curar. Então vão orar, vão buscar os melhores dons. Se vocês, né, não têm esses dons, vão atrás. Foi isso que Paulo falou, né, para a igreja de Éfeso. Ele falou muito sobre os dons. Né? Em Gálatas também falou sobre algumas coisas, né? Dons e frutos, e na igreja de Coríntios também, né? Sobre as armaduras de Deus também ele falou, né? Para essas igrejas aí. Estavam brigando entre si por causa dos dons e por causa de A e a B, e o seguir tal pessoa e estava brigando por causa disso, ele aconselhou a buscar os dons. A buscar os dons e deixar o fruto do Espírito Santo de Deus nascer em seu coração e andar segundo o Espírito, né, e não segundo a carne. Porque ele já começou a dizer, vocês começaram no Espírito, agora vão terminar na carne? Vocês estão na carne. Vocês não estão mais no Espírito. Sede guiado no Espírito. Se vocês têm o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está na vida de vocês mesmos, deixa Ele te guiar. Foi isso que Paulo estava falando para a igreja naquele tempo. Se naquele tempo estavam lutando um contra o outro, imagina no tempo atual. No tempo atual, eu acho que está mais difícil. Porque nós estamos vivendo um tempo que Jesus falou que o amor em muitos corações iria se esfriar. É irmão contra irmão, nação contra nação, é os fins do tempo seriam piores, né? Estão vivendo esse tempo e está pior do que naquele tempo. Imagine agora como que estão as coisas. É um querendo crescer em cima do outro. Na verdade, nós temos que se diminuir. Jesus falou, né? Que seu irmão, né, que está do seu lado, você vinha a viver como maior do que você. Você não pode se sentir maior do que ele. Deixa ele trabalhar, a seara é grande. Ore ao Pai para que Deus envie mais trabalhadores, que a seara é grande. A recompensa é muito grande. Que o reino dos céus, né, a obra de Deus é que nem um trabalhador que sai a salariar os trabalhadores e começa a chamar. Vem você, né? Em cada horário ele vai chamando um trabalhador diferente e o salário é igual para cada um. E aqueles que foram chamar o primeiro ficaram indignados. Por que que ele vai receber o mesmo salário do que eu se ele começou uma hora depois de mim? Ou foi o último que foi chamado e continua com o mesmo salário que o meu? Está injusto isso aí. Daí Jesus falou, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, o salário dele é igual ao teu. Sobre isso aí, é sobre a recompensa que vão receber de Deus. É a mesma recompensa, é a vida eterna. É o tesouro que está no céu, é o mesmo para cada um. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Era isso que Jesus estava falando para aquele povo ali. Um querendo ser mais que o outro. Os dois irmãos ali, né, os filhos ali daquela mãe ali, estavam brigando pelo lugar que eu ia sentar no reino dos céus. Um queria estar na direita, outro na esquerda. Jesus disse, isso eu não vou decidir. Ali vão todos sentar na mesa igualmente. O primeiro será o último será o primeiro. E aquele que querer ser grande aqui na terra será grande lá no céu. E aquele que for pequeno aqui na terra será grande lá no céu. Né? Deus vai abençoar cada um igualmente. Temos que ter isso na nossa mente e no nosso coração. O nosso anelo tem que ser pela presença de Deus, não de querer, né, pisar no nosso irmão e na nossa irmã e ser um mais que o outro, né? Deus sabe o que faz, Deus escolhe cada um conforme o seu querer e a sua vontade. É isso que nós temos que pensar, né, analisar. Né, veio isso no meu coração agora, né? Né, com a sua, eu abro a boca e deixo Deus falar atrás de mim. Eu não, né, a gente vai falando, né? O Espírito Santo de Deus faz a gente lembrar dessas palavras e vai saindo, né? Né, quando a gente lê a palavra de Deus, né, medita algumas vezes, né, quando a gente vai trazer a mensagem de Deus, ele vai fazendo a gente lembrar e a gente vai falando, né? E conforme vai, né, passando em nosso coração, vindo essa mensagem, a gente vai passando, né, essa informação para aqueles que estão ouvindo. E serve para nós também, serve para mim. Eu não posso me achar melhor do que ninguém. Né, o trabalho é muito grande, a missão de Deus é muito grande. Que riqueza, né, ter mais pessoas para trabalhar, é muito bom. Quanto mais pessoas com talentos e dons, é melhor ainda, né? Vai ser tão, vai ser maravilhoso, né? Vamos cantar num grande coral e vai ser lindo, vai ser só alegria e ser maravilhoso. Então vamos fazendo agora, né, isso para Deus. Se vai ser um grande coral, né, para que ter esse egoísmo, né? E ter esse individualismo, né? Somos um corpo, um conjunto, bem ajustado, ligados em Jesus, a videira verdadeira. Nós somos as varas ligadas nessa videira. Não podemos fazer nada. Não realizamos nada sem Deus. É Ele que salva. Ele que restaura, Ele que cura, Ele que liberta. Ele que faz acontecer, não somos nós. É Ele que é o forte. É Ele que é o todo-poderoso. Não somos nós não somos nada. Somos apenas uma voz que clama, que abre a boca e clama, que levanta a mão e às vezes, pela misericórdia, um milagre acontece, mas é Deus que estende a mão juntamente conosco. Moisés estendia a vara, o mar se abria, mas ali Deus estava ali. Ele que fazia o mar se abrir. Imagine só. Tudo é em nome do Senhor. Não é em nosso nome que as coisas acontecem. É em nome de Jesus as pessoas são curadas e são salvas. Não é no meu nome, não é no nome de ninguém que salva, que restaura, que faz e acontece, que é o, né, o dono da situação. Quem é o dono de tudo é Deus, é dono do universo. Imagine só, pelos frutos somos conhecidos. A árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Se somos árvores boas, os nossos frutos têm que ser bons. Se o nosso olho são bons, se a luz que está no nosso olho é bom, todo o corpo será luminoso. Teremos luz, não seremos trevas. Somos filhos da luz, não os filhos das trevas. Não aceite alguém dizer que você é filho do diabo, que você é filho das trevas, que você é um atribulado. Você é filho da luz. Você é da luz. Não aceite alguém falar isso para você. Você que tem o Espírito Santo de Deus, não deixe ninguém falar isso para você. Você é filho da luz. Você faz parte do corpo de Cristo. Não aceite palavras negativas das pessoas. Palavras negativas não vêm de Deus. As palavras negativas vêm do inimigo. Ele vem para acusar. Ele vem para afrontar. Ele vem para te aborrecer. Ele te odeia. Só se você se tornar inimigo de Deus. Se você se tornar amigo do mundo, você se tornará inimigo de Deus. Daí você não está andando segundo o Espírito, mas segundo a carne. A bênção segue aqueles que obedecem a palavra de Deus. Imagine só, não podemos ser acusados pelos nossos próprios irmãos. É normal as pessoas de fora ser contra nós. Às vezes, muitas pessoas de fora são a favor a nós. E quem é contra nós é a própria pessoa que está do nosso lado, que diz que é filho de Deus, que é da luz e está contra você. Quem não é a favor a nós é contra, né? Não tem como um reino se dividir, ele não subsiste. Imagine, a gente começar a ficar debatendo, fazendo, medindo força. Não é isso que Deus quer de nós. Se nós formos usar nossas forças para tentar derrubar alguém, então vamos nos unir, né? Fazer força para fazer a obra de Deus. Porque para ajudar a obra de Deus, a mensagem de Deus ser levada a todo canto do mundo, é isso que nós temos que medir força. É para isso que estamos aqui. Não para fazer força para atingir alguém, para derrubar alguém, para fazer mal às pessoas. Para que usar a nossa força, cansar e se desgastar para querer prejudicar alguém, para querer fazer vingança para alguém, para destruir a vida de alguém, para que se cansar, se desfazer para, né? Para atingir alguém, se a gente pode usar nossa força em prol da obra de Deus, para cumprir a missão que Deus nos deu aqui. Qual a missão nossa? É levantar aquele que está caído. É fortalecer aquele que está sem força. É animar aquele que está desanimado. É curar aqueles que estão feridos. Não abrir mais a ferida que está aberta. Não matar aquele soldado que já está ferido. Você quer que ele morra de uma vez. Né? Nós temos que ser bom samaritano, não levita e o sacerdote que passaram ali nem se importaram, né? Se estava vivo, se estava morto, se precisava de ajuda ou não, deixaram ali a, né, pessoa ali largada na parábola do bom samaritano, né? Isso é uma parábola, mas é uma grande verdade, né? E hoje, infelizmente, né, nossa geração se corrompeu. Nós estamos deixando nos corromper, estamos nos conformando do que está acontecendo em nossa volta. Tem muitos feridos, tem muitas pessoas machucadas, muitos morrendo, muitos dormindo espiritualmente e não estão fazendo nada. Nós estamos dormindo espiritualmente, precisamos despertar o dom que há em nós. Despertar. Cadê os dons? Cadê os talentos? Deus vai requerer isso de nós. Deus te deu um talento. Deus te deu 3 talentos, 5. Você está usando esses talentos? Mas, eu só tenho esse talento aqui. Eu queria ter o talento que aquele irmão tem. Mas se você quer ter mais talento, então usa esse talento. Para que Deus te dê mais talentos. Até mesmo esse desejo do teu coração de poder, né, ter um talento parecido com aquele irmão, Deus pode te conceder. Né? Por isso que Jesus falou sobre a parábola dos 10 talentos. Né? Imagina só. Aquele que tinha muito talento ganhou mais, porque ele se esforçou para ter aquele talento. Aquele que tinha um, não se esforçou. Isso é muito triste, né? Para que ter inveja? Para que se desfazer do talento que Deus te deu? Porque quando a gente gosta de dizer essas coisas, porque nós estamos se desfazendo do talento que Deus nos deu. Você acha assim, ah, meu, esse talento não é nada, é tão pequenininho. Mas é um talento que Deus te deu. Deixa Deus usar a sua vida nesse talento. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar no, nos dons espirituais. Deus pode te conceder mais dons, mais talentos. Mas precisa buscar, precisa correr atrás, precisa usar esses talentos para que você seja cada dia mais capacitado, né, nesse talento, nesses dons. É um revestimento, é uma armadura que vem de Deus. É algo que você vai beneficiar a sua vida e a vida das pessoas que estão em sua volta. É um benefício. Não para encher o teu ego, inflar teu ego, mas é para a glória de Deus. Tudo é de Deus, é do Pai das luzes, toda boa obra, toda dádiva, todo dom vem do Pai das luzes. Para ver, nada é nosso. Já escutei muita pessoa dizer, ah, eu tenho o dom da cura, tenho o dom da revelação. Eu isso, eu aquilo. Claro, o dom Deus dá para gente, mas o dom é do Espírito Santo de Deus, não é nosso. Ele usa nossas vidas por misericórdia. Tem muitos dons que Deus, pela misericórdia, me concedeu. Eu não saio anunciando, né? Tem coisa que a gente não pode falar que, infelizmente, hoje em dia não dá para falar. Porque, infelizmente, as pessoas, né? Nós, seres humanos, costumamos ver de admirar, a gente começa a invejar e isso não é bom. Inveja, na verdade, é obra da carne e é pecado invejar. Não pode dizer que é inveja branca, não existe isso aí. Isso é obra da carne. Inveja é obra da carne, é pecado. Mentira, roubo, inveja, ciúmes, murmurações, contendas, fofocas, intrigas, discussões, adultério, fornicação, malícia, e for descrever uma lista tão grande de pecado ali. É muito grande a lista de pecado. Tem o Espírito, né? Os frutos do Espírito Santo, né? São, a lista, se a gente for ver, a lista parece pequena, mas é uma grande. São grandes os frutos. A lista é pequena, mas os frutos são grandes. Imagine só. E Deus abomina. Isso afasta nós de Deus. Os pecados afastam nós de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Se nós andarmos segundo o Espírito, nós teremos vida e paz. Mas andar segundo a carne é morte. É triste. É morte. É o sono espiritual, é a morte espiritual. É terrível. Por isso que o salmista estava aflito, que ele não queria morrer espiritualmente. E já no versículo 11 ele fala, porque está batida a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele estava com medo de morrer espiritualmente. Imagine só. Ele tinha anelo pela presença de Deus. E nós temos que ter esse anelo, ter esse temor, medo de perder a presença de Deus. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Para ele não estava importando o trono. Ele tinha medo de perder a presença de Deus. Saul não estava assim. Acho que ele não se importou de perder a presença de Deus. Só estava se preocupando com o trono, né? Saiu a presença de Deus e ele nem para pedir perdão, né? Nem para clamar. Esqueceu de Deus. Só pensava no trono, só pensava ser honrado pelo povo. Eu não queria mais a presença de Deus, parece que não estava sentindo falta. Mas Davi se angustiou quando estava sentindo que a alegria da salvação estava saindo da vida dele. Jesus, né? Embora ele falou, Senhor, não quero perder a alegria da salvação. Me devolva a alegria da salvação. Volte a tua presença para a minha vida, eu não quero te perder. Porque se ele não tomasse essa atitude, ia acontecer igual aconteceu com Saul. Ele ia perder a presença de Deus para sempre, se ele não se arrependesse. O Espírito de Deus ia sair da vida dele. Imagine só, ele ia sentir igual que o Saul estava sentindo. Não ia ter paz, nunca mais. Imagine só. Não ia ter paz. Ia viver atribulado todo momento e essa tribulação seria de opressão terrível. Pense só, ele não queria ficar sem a presença de Deus, isso é muito triste. Não podemos ficar um dia, nem um segundo sem a presença de Deus. Se nós se conformar, ficar um dia ali sem sentir a presença de Deus, aí estamos dormindo espiritualmente. Quando parece, tanto faz, está hoje ou não está na casa de Deus, sentir a presença de Deus hoje ou não, para mim tanto faz. Então, aí você está morrendo espiritualmente. Se não morreu ainda, você está dormindo. Ou está a ponto de morrer de uma vez espiritualmente. Porque é impossível a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não sentir falta, não sentir saudade da presença de Deus. É impossível a pessoa não sentir saudade. E muitas vezes eu falo, Jesus, eu sinto falta de estar todos os dias na tua casa, sim. Eu tenho anelo, Jesus, eu sempre tive anelo de estar todos os dias na tua casa. Eu sinto falta, Senhor, da tua presença, saudade de ti. Nós temos que louvar a Deus de coração, não somente da boca para fora. Mas vale um dia. Esse vale um dia quer dizer assim, você tem uma oportunidade. Às vezes, né, você não pode estar todo dia, né, na casa de Deus. Às vezes alguma coisa te impede, você tem que trabalhar, fazer alguma coisa que naquele momento não te impede. Mas vale um dia. Com sinceridade na casa do Senhor. De que está todos os dias em outros lugares. Às vezes a pessoa está todo dia ali e não está de coração ali adorando a Deus. Mas se você, um dia, um momento, que você tenha de oportunidade e aquilo for para Deus, é muito maravilhoso. É recompensador para você. E isso alegra o coração de Deus. Vamos orar então a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Estar na presença de Deus. Não tem como explicar o que Deus, né, faz. Sentimos através do Espírito Santo de Deus. É uma alegria, um prazer. Vamos orar. Vamos continuar falando com Deus agora na oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos na Tua presença. Para nós é um prazer estar na Tua presença. Nossa alma tem um anelo constante, Senhor, de buscar a Tua presença. Temos saudade, Jesus. Essa saudade, esse desejo, esse anelo, Senhor, de estar na Tua presença é muito grande. É um prazer, é uma riqueza poder ter a Tua presença conosco. Vem abençoar, Senhor, esse momento que estamos na Tua presença. Que no que falta é amor em nosso coração. União. Nunca falte, Senhor, a Tua presença constante conosco. O Teu Espírito Santo sempre vem nos guiar e viemos sempre ouvir a voz dEle. Ele nos chama para orar pela madrugada. E o corpo muitas vezes fica debatendo ali, é uma luta constante entre o espírito e a carne. Nos ajuda a vencer a carne, Senhor, para estar na Tua presença em oração, em jejum, em consagração. Nos ajuda, Jesus. Dá graça, Senhor, a cada um de nós. Desperta cada um, Senhor, de nós. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. Nos reveste de poder. Nos reveste da tua glória. Nos ajuda a vencer os dias maus. Esteja conosco, guardando nossa alma, nossa entrada, nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.